aguentando mais o Lady Night. E hoje vamos conversar com ele, que é prova viva de que não largar o celular e viver no Instagram dá mais dinheiro que você, que tem mestrado em engenharia, seu otário. Vem pra cá, Carlinhos Maia! Te beijar e te abraçar, que você tá um gato.
Cara, você também, você é mais alta pessoalmente.
Vai tomando puta, tem 1,52. Sou a mexa bonita pessoalmente? Não, cara, responda.
Bonita!
É, bonita é uma palavra muito forte. Eu sou bonita assintomática.
Mas eu sou gostosa assintomática. Sabia?
Mais pra simpática, né? O rosto mais escroto, não, mais
danificado.
Não, você é gostosinha.
Gostosinha,
não, você gostar, assim, não mulher... é uma refeição, mas é um aperitivo.
Não, dá pra... É quase um prato principal. Eu botar uma mostardinha por cima,
uma
dá pra
coisinha. Ir. Um arco na cara, você até come. Passa mal, mas come. Uma
de boa,
coisinha.
Já comi, né? Comecei
já
minha vida comendo, né? Não
me
você,
comendo?
Mas já comi. Não.
Ah, tá.
Eu não sei. Não que eu lembre.
Comeria?
Você...
comeria? Carlinhos, vamos começar aqui com essa coisa.
Se eu comeria...
Uma quinta-feira chuvosa. Dengue. Pum.
Cara,
todo mundo.
Eu acho que hoje, nessa... Tá 40 milhões de seguidores. Comeria. É uma arroba que eu queria. Eu comeria.
Assim, que peguei rápido. Ele pensou isso. Seguidores? Vou comer, vou engravidar, por que não? E maravilhoso. E assim a gente começa. Gostei. Tá gato, cheiroso.
Eu tomei banho pra vir, né?
Tosou, gostei.
Não, cara, ela foi chegar perto de mim lá no... Ela ficou, tipo, a 15 metros de distância. Ela limpou o camarim inteiro, a geladeira, tudo certinho.
Mas tô muito feliz que você veio. Você é muito cheiroso, inclusive, pessoalmente. Chique, gostoso, vou chupar um dia. Você sabe que o seu Instagram, em views, só perde pra Kim Kardashian. Você tem um engajamento maior que só Kim Kardashian perde pra você.
Sim.
E que tá preocupada pra caralho, tá puta, mandou até mensagem. A que você se deve, nem existe essa frase, a que você se deve essa coisa, que você se deve? A que se deve a isso?
Sabe o que é? Eu vou dizer a você, disso da Kim Kardashian sempre foi uma... Sempre... deixa eu raciocinar.
Você tá alcoolizado, né? Ou não.
Não.
Tá. Aquele.
É muito doido pra mim, né?
Eita, cara, eita! Se é do bem que fique, se é do mal que vá-se embora,
não,
Deus. Eu tô vendo nada.
Não, é muito doido pra mim porque... O pessoal chama a vila que eu moro de buraco do prefeito, porque realmente é um buraco. Quando chove, alaga
mas
tudo.
Mas buraco, tipo, cu do prefeito?
Não, lá, é porque, assim, a casa do prefeito é em cima. E a vila é um, aí tem um bequinho descendo, como se fosse realmente o cu do prefeito.
Então, todo o esgoto do prefeito vai na boca da...
Não vai mais, porque fizeram, botaram um calçamentozinho por cima, assim, da casa dele. A vila ainda continua um buraco. E a vila é um buraco. Então, assim... Pessoal fica...
Ou uma rolha no cu do prefeito, que é mais barato do que uma obra.
A gente já tentou fazer várias coisas, mas agora, inclusive, vai ser calçado definitivamente, pelo amor de Deus. Foi até uma coisa que eu pedi a eles, gente, calça isso aqui, porque, por causa do turismo, que aumentou muito lá. E é muito doido isso, de verdade, porque a gente tá em segundo mais visto do planeta, dentro do Instagram, dentro do Stories, né? É uma realidade.
Você tem quantos views, mais ou menos, um negócio que você faz?
Stories, 4 milhões, 5 milhões, por aí.
Ah, inveja corre solta! A inveja me domina!
Eu tô tentando, eu juro que eu estou... Se concentra, Carlinhos. Tô tentando realmente assim, mas velho, estamos muito bem, graças
agora,
a Deus.
Eu casei com um cara muito mais novo, quando você fala velho, me bate fundo.
Ele é 25 anos mais novo, verdade, é?
Ô, filha da puta, você é 12? 25 anos até o rabo... Tá maluco? Não, é uma diferença que tem Dercy Gonçalves pra um recém-nascido.
Eu soube você conhecer ele
mais...
no clipe... Eu soube você conhecer ele no clipe uma lua de cristal da Xuxa. Tu acredita? Tô brincando.
Ele?
Não é ele, não?
Você tá confundindo o Sérgio Malandro com o Rafa Witt?
Você ficou com o Sérgio Malandro?
Não, porque eu não achei meu pau no lixo, né, gente? Tá doida, porra? Vou pegar Sérgio Malandro? Eu prefiro fazer uma cesariana marcada pra dezembro do que ficar com a Sérgio Malandro. Brincadeira, Sérgio, e é verdade, Sérgio.
Falando isso, você tá amando ser mãe?
Hã?
Você tá amando ser mãe?
Médio.
Eu sempre quis, tô acreditando. Não? Sério?
Ah, ela é gente boa, mas não é muito... Sabe, meio imatura? Sacanagem, eu amo muito. É meu amor, minha filha é linda, eu te amo muito. Se você estiver assistindo, vai ser bem esquisito que você não entende nada ainda. Mas vou ganhar dinheiro com você. Eu vou taxar você de empresariar, ganhar um dinheiro através de você. Mas você é um cara... Como é que você se define? Você é youtubers, você é instagrammers, você é snapchatters, você é booketeers.
Hoje, não, eu me defino como... Como rei do Instagram. Não, tô brincando.
Que isso? Eu defino como Deus, legal.
Eu tô tentando ser o mais humilde possível. Não, tô brincando.
Não precisa fingir o que não é coisa, não.
Não, eu me defino como Instagrammer, cara. Alguém que tá aí na rede social todos os dias. Porque, pô, eu tô lá todos os dias. De manhã, à tarde e à noite. De madrugada você me encontra. Eu tô sempre online. As pessoas ficam perguntando como é que você faz. Mas, cara, é todos os dias mesmo.
Mas então, quando você tá o dia inteiro no Instagram. Quando você não tá, você tá o quê? Transando, fudendo.
Esse ano eu transei 2 vezes só, pra você ter noção.
Ai,
é o tempo
falar?
Que o Instagram tá atualizando. Tu acredita? Quando ele dá uma
inveja,
atualizada,
amor.
Ele aproveita, mas agora vai pra trás fora. Volta.
Voltou. Que eu e Rafa, depois que casa, depois que tem filho, depois que vê sem maquiagem, depois de uma série de coisas, já não rola mais.
Cara, sabia que eu nunca tive esse problema, não. Eu e o Lucas, a gente é bem safadinho, a gente treina bastante.
Mesmo?
É, porque tem uma bundona, tem toda uma coisa que me chama a atenção. Ele sabe me seduzir, entendeu? Bota uma cueca branca, que já me dá uma futucada.
Cueca branca?
Eu tenho um tesão por cueca branca absurdo. Tô até usando, inclusive.
Se você, tem
se você estiver usando cueca branca, vai dar
certo. Eu tô usando um body. Eu, olha, ih, mas eu tô com tanto pelo que não vai dar.
Não.
Mas senão eu mostraria pra vocês sem achar que era preta, porque eu realmente... Mas você começou em 2015.
Eu nem sei, viu?
A gente inventou também. Não, em 2015 você começou postando vídeos. E como é que é você, em 15 segundos, ter mais público que a RedeTV em 15 anos?
Cara... Eu não sabia dessa informação, é até bom, porque eu vou usar até no meu, quando for vender para minhas publicidade, minhas marcas, mas é uma responsabilidade, né? De verdade, é. Me dá medo, porque às vezes eu falo qualquer coisinha que eu acho que está certo, vem uma galera, sabe, se eu disser assim, eu detesto sofá azul, aí vem a associação do sofá azul e vai dizer por que você tá falando, cancelou Carlinhos.
Quer falar uma coisa que você pode falar mal e não vão falar nada? Arthur Aguiar.
Não.
Você acha?
Tá juntando homens que traem, podem trair numa associação que você não vai poder
aí uma
mais
relação,
falar.
Aí a outra dele é outra coisa, uma coisa de abusivo, não tem quem defenda Carlinhos Maia. É. Carlinhos Maia, o Arthur Aguiar.
Você se meteu nisso, não foi?
Você
se meteu, às vezes você se
eu
mete...
Eu prefiro dar o culpa Sérgio você... Malandro, que eu retiro o que eu disse, do que pegar Arthur Aguiar.
Você se mete no... Às vezes eu vejo, do nada, tá uma polêmica acontecendo gigante, aí... A Tatá vem com um twitterzinho. Eu digo, pô, fudeu tudo.
Só põe um negocinho, só põe uma...
Ela vai lá e bota uma cerejinha no ponto e sai. Ela não diz mais nada.
Não, mas eu tenho fake.
Ela não continua o debate. Ela deixa lá a putaria e sai. Se for do mundo.
Mas não como eu. Eu tenho um fake que é boca rosa. Quando ela escreve, sou eu. Quero que vocês saibam. Quando é que você percebeu que você estava realmente dando certo? Você tinha alcançado o sucesso? Ou você ainda fica inseguro com isso ou não?
Não, hoje mais não. Hoje mais inseguro não. Eu percebi que estava dando certo quando os personagens, né, que são pessoas reais, e eu chamo, brinco que são personagens, estavam comprando seus carros, estavam viajando, estavam melhorando.
Cara, eu quero morar então contigo.
Na vila? Vamos, cabe.
Compra carro e que coisa?
Não, mudou. Tem gente que lá ganha meio milhão de reais. Tem noção?
Ah, Rede Globo! Globo lixo! Quero ir pra vila. Caraca! Meio milhão de reais?
Alguns deles depois dão uns pés na bunda, chuta e vai embora, né? É igual... Entendeu? Eu
vou
fico,
passar o nome
cara.
Aqui, né, galera? Toda a galera que sacaneou, vou partir de fora.
Porra, tem
nome.
Um monte que me sacaneou. Tipo assim, eu fico, ai meu Deus, pô, eu ajudei tanto, volta.
Agora você ficou muito milionário, muito, muito, muito milionário, mas você não perdeu uma coisa maravilhosa que é o cabaço. Não, é que é a sua. É você é um cara bagaceiro, que isso é uma coisa maneira. Só que ao mesmo tempo você vai pra um hotéis muito caros. Você continua bagaceiro? Nos hotéis, por exemplo, ou você fica agora, fala em terceira pessoa, o senhor Maio está chegando, abre a porta para o senhor Maio.
Não, sabe por quê? Porque as pessoas me cobram muito, às vezes, para fazer vídeos falando sobre o pobre, né? Que eu fazia isso muito no começo. Digo, eu não vou fazer porque minha realidade mudou. Eu vou fazer agora vídeos de um cara que era pobre, mas que vive no mundo dos ricos. Então, eu sempre tive essa questão, eu digo, não, já sou emergente, já sou viado, já vim lá do Nordeste, já tenho um monte de coisa...
Cheguei?
Eu sou gay. Um monte de coisa, então assim, quando eu chego no lugar, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, bom, tá igual a mim, não muda nada não. Então não é porque, sabe, não. Porque as pessoas têm essa coisa de você, ah não, ganhou dinheiro, mas é mundista, que não sei o que. Não, eu quero que as pessoas entendam que a gente pode se enquadrar em qualquer lugar, iguais a aquelas pessoas.
Eu nunca vi alguém falar mais rápido que eu na minha vida.
É, então, por isso
eu
que
tô entendendo tudo, não, nunca foi tão claro. Não,
eu tô tentando enfeitar, né, porque tipo assim...
Gente, eu tô entendendo tudo pela primeira vez.
Será que o povo vai conseguir botar uma tecla SAP aqui? Pra...
Vamos falar da nossa língua, por exemplo, você tava... Como é que você faz isso? Você chega na você abre a porta...
Não, mas depende, quando eu fui pra Paris na primeira vez, eu vi bater 1 milhão de seguidores lá em Paris, quando eu voltei pra Paris, tava todo mundo lá e foi maravilhoso.
Mas quando você ficou bolado com você, você
não foi pra Paris, não
você vai pra Paris.
Não, não tem isso,
pessoal. Mas quando você vai pra Paris, você vai pra colocar pra Paris. Ou você vai pra Paris, você volta pra casa, você fica bolado com você, você fala, não,
não,
não, não,
não. Não, cheguei aqui, você ficou só usar máscara, eu dou usar máscara, você fala, você fala, você fala, você fala, você fala, você
fala, você fala, você incrível.
Eu me rendo.
Incrível, maravilhoso. Mas você já fez o que mais, assim, no hotel de mantendo sua bagaceira? Já esfregou, por exemplo, o seu pau na cortina de um hotel?
Eu já fiquei... Eu gosto de ficar nu no hotel, na verdade. Pronto, essas coisas, esses feitiços eu tenho pra mim, entendeu? Ir lá na janela, balançar a rua e depois sair, entendeu? Dar o tempo do povo não ver,
cuidado
aí dou uma balançada
que passa no bico.
E volto.
Ai, onde que é? Vou sair voando, Carlinhos.
Eu tenho essas coisas, tipo assim, eu fico muito nos hotéis aqui. Eu vou pulando de hotel em hotel. Eu vou aproveitar, né, velho?
Claro,
eu vou gastar.
Meu amor.
Aí se der certo, der certo. Lá na frente eu vou pensar, porque, porra, você não sabe nem se. Chega uma pandemia dessa aí, cadê o carrinho? O viado morreu. Então vou aproveitar. Eu, hein?
Cadê a carreira? Ela morreu, de repente, ela desenterra, nem nada da minha. É maravilhoso, é maravilhoso. Agora, você já limpou o seu cu, por exemplo? Eu tô com uma pergunta mais leve. Já limpou, tipo, o cu com toalha de roxo? De sacanagem, pros ricos chegarem e depois alguém limpa e fala, Carlinhos esteve aqui.
Não,
já
mas... teve essa... Não, mas é uma boa ideia. Não me dê essas ideias, não, que eu acabo
fazendo.
Ah,
eu roubo aquela toalhinha toda pra limpar cu?
Você rouba,
limpar cu? Menina, deixa ali. Meu cu é todo higienizado.
Boa ideia.
É, minha filha, maravilhoso. Você já pegou num buffet muito chique lá e pediu uma coxinha só de sacanagem?
Ah, na casa da Luciana Gimenez mesmo, aí ela tinha trazido uma travessa lá que tinha uma que eu achava que era um doce, né? Com dois pedaços de queijo. Aí eu, com vergonha de comer, não sabia como pegava naquele. Um queijo duro do cacete, horrível, inclusive, Luciana Gimenez. Quando for na sua casa, me ofereça um biscoito, uma coisa, uma água, porque eu odiei aquele lanche. Aí, tipo assim... E ela, percebendo que eu não ia comer o negócio, ela fez, você não gosta, geleia trufada, com queijo que veio, não sei da puta que pariu. Eu digo, não, maravilhoso, amo. Botei no queijinho, futuquei, horrível. E eles querem que você coma mais, dois pedaços só. Entendeu? Coma mais, se delicia, pra você ir cortando um pedacinho com a faquinha até pra render.
Mas é que três pedaços falha a Rede TV. Mas o que mais o que mais me impressiona nessa história é você ter ido na casa da Luciana Gimenez, cara. Você foi lá.
Eu fui. Eu tenho essas coisas.
Eu não tava... Não! Por quê? Se ela me chamar, eu falo. Mas é claro que não, senhora. Eu tenho uma vida. Eu tenho
não,
uma
ela é massa, velho. Ei, eu gostei
não,
dela.
Eu gosto dela. Tô zoando, tô falando aqui porque eu sou babaca e sempre fui.
Não, fala sobre isso não também. Não se metendo isso não. Você quer ficar no debate muito.
Mas você, por exemplo, num hotel, teve até um negócio lá que você falou, um negócio do quadro, que eu não tava achando bonito, mas você tem um Romero Brito na porta da tua casa.
Eu acho tão lindo, sabia?
Eita! Superou a história da Luciana. Superou aqui. Porque quebrou o Romero Brito e ficou melhor do que a obra, a mulher que quebrou. Agora temos uma obra de arte.
Cara, não, eu acho lindo, porque eu ganhei, eu fui fazer um show lá em Miami, aí ele tava lá me esperando, todo pintadozinho, ele fez, não, meu, eu quero colorir a vila. Aí, pô, vamos lá, o Romero Brito, né, o cara
aí
famoso.
Você falou, que bom, é quebra-cabeça? Que é isso?
Aí ele coloriu a vila toda, tá lá, inclusive, até hoje.
Posso quebrar?
Não!
Quero continuar essa entrevista que você pode mandar na sua vida, na sua vila e na casa do Luciano Gimenez. Esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Em cinco palavras, defina sucesso.
Eu?
Não, Cid Moreira.
Cinco palavras? Eu tenho que formar uma
frase... Já foi só cinco, tá, princesa? Em três palavras, defina essa política do cancelamento.
Ah, Carlinhos Maia... Eu, Carlinhos Maia. Porque, cara, eu fui mais cancelado do que, pô, acho que é a Anitta.
Fez 2.500 palavras, mas vamos ver. Vamos continuar aqui. Em uma palavra, eita, polêmica. Whindersson, eita, que nervoso, vamos aqui. Ok! Já foi maravilhoso. Agora administrando uma grande diarreia. Como é que foi o voo de Maceió? O voo de Maceió pra cá. E ano novo nosso
cansativo.
Programa. Agora a conversa fazendo um PCR antes de vir pra cá.
PCR é o que mesmo?
PCR é aquele exame de cotonete.
Que você me fez fazer quatro vezes pra vir pra cá?
É.
Caramba, velho. Puta que pariu, eu tava quase desistindo. Digo, velho, essa mulher é imoral, essa mulher é maluca. Ela não é normal. Eu digo, não vale a pena, o que é que eu vou fazer lá? E quando eu cheguei agora no hotel, tinha um outro cara esperando pra enfiar de novo aquela porra no meu nariz.
Ele nem fez... enfermeiro
que
era.
Um desses aí. Que rapaz, ele fez o cara do laboratório pra ele fazer de outro teste, viado.
É, mas isso é por segurança, porque a gente, quando você vem aqui gravar, a gente faz no seu nariz e depois a gente põe uma renda no teu cu, cara.
Não.
Agora, o Instagram é um terreno muito fértil, disputado por muita gente, produzindo sempre muito conteúdo. Ah, errei mesmo, Danis. Conteúdo, é pecete, o Renato saiu, mas voltou pra cá. Muito disputado, tem muitas pessoas muito inteligentes. Por mais que você tenha estudado e tal, por que que você se destaca? Por que que você acha que você é o segundo maior do planeta em views?
Acho que é porque eu sou muito verdadeiro. Ah, é isso aí mesmo, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu volto atrás, eu levo as cacetadas, eu assumo. Que no começo você fica assustado, cancelamento. Então, cara, o que é cancelar pra essas pessoas? É querer tirar de circulação, é querer acabar com a sua voz, é querer matar você dentro de um novo mundo. É porque justamente, entendeu? Então as pessoas querem cancelar por erros que elas cometem, caceta.
Mas quando foi que você ficou pior pelo fato de alguém ter te cancelado, da internet?
Do beijo que eu não dei no meu marido, por exemplo. Eu não queria beijar no meu casamento e não quis. Era o meu casamento. Eu não tava ali. Já era uma grande representatividade. Eu já tinha tirado meu pai, que era evangélico, fiz ele ir para um casamento gay, a tia do Lucas, que nunca nos aceitava, ir para o casamento, peguei toda a família, o pai do Lucas, que estava em depressão, que não levantava da cama, tipo assim, uns 6 meses, por exemplo, só do banho para a cama, e estava lá com a gente. Então, assim, eu já tinha, a Anitta já era madrinha, eu tinha colocado todos os cantores de forró, por exemplo, como representatividade, tipo assim, eu quero todos esses machos cantando para 2 viados. Então já era muita representatividade, muita. Então nem tudo. Eu não queria que o beijo fosse o beijo.
Mas pra quem tá se casando, não tem lugar de fala. Quer dizer, eu até achei que fosse lésbico uma época, chupei 2 anos de buceta e falei que não. Não. Até tentei, tive dúvida, né? Chupei mais um, chupei peito, fiquei o dia inteiro. Falei, cara, não, engraçado, não é minha praia. Mas você não acha que nesse momento, fazendo um papel aqui mais babaca, pra quem te fez 10 PCR, não custa nada. Mas que nesse momento, um beijinho poderia simbolizar para um monte de gente que sofre pra caralho um aval de uma grande personalidade, de que aquilo é possível.
Por mais que pra mim, que sou gay, que é meu local de fala, eu sei que isso é uma realidade, e nada que as pessoas falam ou digam vai mudar isso, mas pra aquelas pessoas que são idosas, eu queria que eles vissem, que eles
PCR, cara!
Que eles lembrassem daquele momento, assim, como algo singelo. Pra eles. Hoje, minha mãe e meu pai pedem pra gente dar beijo na boca, por exemplo.
E vocês beijam na frente.
A gente faz tudo, né, cara? Então,
não, faz tudo também já é nada a ver, né? Agora, você é uma pessoa muito religiosa.
Sim.
Você está falando sempre de fé. E de onde veio a sua fé?
Fui de viver a fé. Eu não sou de falar da fé, por exemplo. Eu vivo a fé. Então, o que eu faço quando eu divido é viver a fé. Porque a coisa mais bonita da fé é a divisão. Que é onde as pessoas que mais falam de fé não dividem. Elas só querem... Pra gente, só quero trazer.
Que eu fico muito legal, porque eu também sou uma pessoa muito religiosa, apesar de fazer comentários muito babacas e muito escrotos, que às vezes eu falo, você não é cristã? Eu acho que Deus nos ama. Acho não, tenho certeza que Deus nos ama exatamente como a gente é. Muitas pessoas, por exemplo, que são gays, têm que sair da igreja, porque a igreja não aceita, como se Deus estivesse perdendo tempo com tanta gente sofrendo pra julgar ou não o amor do outro.
Deus quer saber do cu de ninguém, menina. O povo tá nem aí pra nada. O povo confunde as coisas do que é Deus. Pra mim, Deus é amor e pronto.
A Anitta foi madrinha no seu casamento, chamou todo mundo, né? Agora, eu e Deus, engraçado.
Você não foi, né?
Nenhum convite. Eu não fui chamada, não, Carlinhos.
Então a sua caixa postal que tava errada no seu Instagram.
Eu vou te provar. Agora, você, obviamente, ama o sucesso, porque as pessoas amam, tem o ônus e tem o bônus. O bônus a gente sabe, viagem, dinheiro, Luciana Gimenez, meu Deus. Agora, qual foi o maior ônus?
O deslumbramento. Porque teve um tempo que eu me deslumbrei. Então, quando eu me vi deslumbrado, eu me vi tratando mal meus melhores amigos. Eu vi meio que ligando foda-se. Eu vi que tipo, esse mundo da fama é muito... No começo você fica, meu Deus! Caralho, eu sou demais, tá todo mundo aí bajulando meu ovo, todo mundo me dizendo sim, você não recebe mais não. Então, meus amigos iam me fazer uma crítica, eu dizia, não, eu não aceitava. Então, tipo, passei por essa fase, então, inclusive com o Lucas, até me separei dele nessa época. E ele foi um homem da porra, porque ele continuou.
O Bill Murray fala que... Bill Murray fala que você tem 2 anos, depois faz sucesso.
Quem fala isso?
Bill Murray.
Quem?
Amigo do Darcibada Baniana, não. Bill Murray, ele fala que você tem 2 anos depois que você faz sucesso pra parar de ser babaca. Sim. Você tem meia hora, sacanagem. Não, mas é importante. Mas todo mundo passa por isso, porque eu também passei ali por 2015, porque eu tava com uma pessoa que acreditava que aquilo era importante, aquilo era maneiro, que aquilo... Então, quando você vê, você acredita também. É isso, as pessoas começam a te colocar num lugar que você
pedestal,
nem pertence.
Interessante. Elas me colocam no pedestal e elas são as primeiras a derrubar você do pedestal. E quem vai estar lá para dar os braços?
Luciana Gimenez. E Romero Brito. Mas as pessoas falam mesmo isso. Se você ajuda e você divulga, as pessoas falam que você está querendo fazer um marketing em cima disso. Se você não ajuda, elas falam que você não faz nada com o sucesso que você tem. Então, é um limite muito, muito difícil de ser equalizado, porque... Né, você realmente ajuda as pessoas.
Eu sempre me acho... Eu sou uma caixa de 500 litros, caixa d'água. Deus derrama em mim 1.000 litros. Vamos entender. Aí, tipo, imagine, eu não preciso de 1.000 litros. Então, 500 já dá pra viver. Então, eu pego tudo isso que sobra e saio doando pra galera. Então, tem o povo da vila.
Você tem 500.
Eu tenho 500 litros. Vamos lá.
Tá, eu tenho 500 litros.
Então, Deus vem todo mês e derrama 1.000 litros em mim. Então, se aqui já encheu com 500 litros, então esses outros 500...
400.
400? Você me...
Eu não sei
como
também,
você
gente.
É má.
Faz com laranja. Por que é litro? Tá, Deus te deu 10 laranjas.
Não,
eu
não sei se é laranja.
O Luciano Gimenez te deu um queijo estufado. Você tem vontade de ir pra TV? Porque você ir pra TV é quase como a gente tá na TV e ir pra rádio.
Semana passada recebi uma ligação também de uma televisão. Mas
Record? A Rede Record? Aí você... Nossa, aí os 5 minutos são 5 minutos de água benta. Oh. Tem que ir. Mas você é uma pessoa que, através da sua criatividade, você conseguiu chegar onde você chegou.
Sim.
Então eu vou te falar agora. Eu quero que você invente uma história. Eu vou te dando subsídios. Apesar de não saber o que são subsídios. Pra você continuar a história a partir daí. Como é que foi a história, por exemplo, que você foi atropelado por um ator global?
Nessa época que o Tony Ramos me atropelou, foi muito difícil pra mim, porque eu estava vindo passar férias aqui, foi aqui na Globo, inclusive.
Marlene Matos foi defender, né?
Marlene Matos, inclusive, ela falou, não, Carlinhos, você era pra estar no lugar da Xuxa desde... Marlene Matos, que você puxou Marlene Matos do nada, velho?
Marlene Matos, não, mas eu soube dessa história aqui. Marlene Matos, então, chamou você pra fazer um programa novo.
Ela me chamou...
O Rei da Xuca. Show da Xuca.
O show da...
Mas eu acho muito legal que você... você tem a sua mãe ali. Você é adotado, né?
Sou adotado.
Você tem a sua mãe... Desculpa perguntar assim, não sei se... Você... Desculpa. Só queria pedir desculpa.
Não,
brincadeira. Não, você... Como é que soube que você era adotado? Você sempre soube?
Um vizinho meu... eu fui perguntar pra ele. Eu disse, minha mãe tem um... A cor da minha mãe é preta e eu sou branco. E ela é minha mãe. Ela é minha mãe mesmo. Isso eu criança. Aí ele disse, você é adotado. A sua mãe verdadeira passa todos os dias aqui pela rua da frente para levar os seus irmãos no colégio. Imagina essa informação com seus 8 anos.
Mas é João Kleber, teu vizinho, não?
Não.
Como é que você...
Imagina essa informação com 8 anos de idade. Aí eu disse, tá bom, então vou esperar ela passar. Aí todos os dias... Isso é verdade, real. Todos os dias eu esperava ela passar e ficava só olhando, mas não tinha coragem de falar. Teve uma vez que eu fui lá e cheguei nela e disse, olha, eu sou seu filho, me dê a benção. Isso com 8 anos, ela tentando me explicar, olha...
E ela sabia, né?
Ela sabia, ela disse, eu só lhe dei porque eu não tinha condições de criar. E eu olhava assim, porque eu vi, poxa, mas ela me deu, mas tá com dois filhos aí. Então, na hora, aquela sensação de rejeição veio total, né? Eu disse, mesmo assim, mesmo amando a minha mãe Maria, porque eu amo ela demais, mas eu disse, caramba, ela... E ela foi bem seca na época comigo, eu disse, me dê a benção. Ela, não, vá lá pra sua mãe, eu lhe dei e tal. Isso aqui, o outro, eu disse, caramba, e... Então... Foi isso, nem pra ser triste, mas é isso. Mas
não,
é...
não, não, mas peraí. Não tem essa, não. Rodrigo Fara mandou uma benção aqui pra gente também. Não, é que... Não, desculpa, fiz uma brincadeira idiota aqui. Não, mas é porque isso é muito maneiro ver da sua história. Porque a gente vê Carlinhos fazendo muito sucesso, segundo maior do planeta, e aí cancelado.
Lá atrás, me machucou muito, porque eu dizia... Porque veio todo adotado... Quem não é, nunca vai entender, mas todo adotado vem com a sensação de rejeição pro resto da vida.
Isso que eu ia te perguntar, como é que você trabalhou
isso?
Isso
é uma coisa que você vai trabalhando, claro, e você vai se amando cada vez mais, como tudo, como todo trauma. Mas você sabe que você foi dado. Então imagine, você e eu sabia desde criança que eu fui dado, que eu não servia para estar. Então, por mais que ela me dissesse, eu lhe dei porque eu não tinha condições, mas quando eu olhava para ela com os outros filhos, com os outros irmãos, eu dizia, não, ela não me quis, especificamente. Óbvio que hoje eu entendo super. Agora ela ressurge e no vídeo ela dizia, ele tem a obrigação de me dar dinheiro. Existe esse vídeo, então assim... E tudo bem, eu comprei uma casa pra ela, eu fiz isso. Eu dei a casa, dei o dinheiro pra ela. Não consigo sentir amor de maneira nenhuma. Mas isso só me fez amar mais ainda minha mãe Maria e respeitar mais ainda tudo que ela fez por mim. E hoje eu sou muito, muito grato por essa preta maravilhosa que, sabe, que virou... Foi a luz da minha vida e é o sucesso de tudo isso aí.
Pô, não...
Vamos falar do Luciano Gimenez, ok?
Não! Vamos falar de... Gostei de conhecer esse seu lado. E eu queria dizer que eu quero uma casa agora, essa cara. Eu sei que você consegue ter opinião sobre tudo. Você é um cara que fala a verdade. Eu quero debater com vocês as opiniões do quadro Debatendo-se.
A primeira questão é, visita que não vai embora. Começa com Tata Werneck, 15 segundos, valendo.
Bom, a visita que não vai embora é muito diferente também da pessoa que você vai na casa de uma visita que você não queria que fosse. Por exemplo, Luciana Gimenez, se eu vou pra casa dela, eu quero que ela saia da casa dela pra eu poder sair. Se ela vai na minha casa...
Obrigado, Tata Werneck. Sua posição?
Tá, a visita que não vai embora, por exemplo, eu adoro. Porque assim, como eu sou um pouco carente, eu preciso de ter essas pessoas junto comigo pra poder me abraçar na minha casa. Então, quanto mais elas ficam, às vezes eu dou a casa pra ela.
Obrigado.
Eu vou embora.
Parente que liga querendo dinheiro, Carlinhos Maia, 15 segundos.
Ah, isso acontece o tempo todo. Inclusive, é só o que me pede. Ninguém me pede um abraço, ninguém me pede nada, um beijo, um carinho.
Obrigado. 15 segundos.
Como se eu tô com vontade... Eu tô emocionada com o Carlinhos Maia? Gente, juro.
Sim, 5 segundos.
Eu juro.
Mas aí eu aprendi a... O quê? Falou dinheiro e coisa... É, pera, calma.
Ah! 5 segundos.
Ele me emocionou, porra!
Um segundo!
Vamos chorar!
Um abraço. Segundo!
Não, não, sem okay, abraço, mas cara, peraí, gente. Tô toda arrepiada, não sei se é dengue ou se é emoção.
Tem
não,
muita
sério,
chance de
cara,
ser dengue.
Eu fiquei muito mexida com a tua história. Voltei!
Obrigado, próxima questão. Parente que fala mal do seu trabalho. 15 segundos, Carlinhos Maia.
Que a Cida, inclusive, isso é pra você, você é uma pau no cu, porque toda a vida... Na minha frente, você diz que... Na minha frente você diz que ama e tal, mas por trás você desce o cacete junto com a tia Teca, a tia Fatinha e a tia Severina, inclusive, que eu tô bancando a sua filha Tamara, que tá lá em casa faz um tempo.
Obrigado,
e que
você... obrigado. 15 segundos.
A minha família também fala mal do Carlinhos Maia. Família, você também é pau no cu, geral é pau no cu. Tia Cida, tia Gorete, tia um monte de coisa. Inclusive, Sérgio Malandro, que vem aqui nesse programa, não sei por quê, porque eu não vou chamar.
Obrigado. Esse foi o Debatendo C.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu não falei que eu tô emocionada de brincadeira, tá? Eu realmente fiquei emocionada com você. Eu tava falando, né? Meu cachorro morreu, eu tô... Uma puta vontade de chorar também, não sei o quê. Você já passou por situações em que você teve que fazer todo mundo rir, uma plateia imensa, e você tava mal?
Sim. Nos Estados Unidos, era minha turnê, minha primeira turnê nos Estados Unidos, já tinha feito Europa, tinha sido linda. Então era meu sonho fazer Estados Unidos, 2.000 pessoas esperando. É, e eu tinha perdido 13 quilos, inclusive por causa dos ataques da internet. Porque, assim, era muita gente dizendo, você é um lixo! E, porra... Por coisas mínimas, às vezes uma frase que eu disse que eu não sabia nem o que eu estava dizendo, porque a gente não estuda para ser influenciador digital, não existe uma faculdade para você ir para a internet. Eu achava que é só fazer graça e falar o que a gente pensa. Hoje que você entende politicamente, você tem que pensar em cada coisa, e óbvio, quanto isso é importante, mas é, quando a galera vem com essa enxurrada de críticas para você, elas vêm para acabar com você, diz assim, se mata, se joga. Então eu entendi, eu dizia, caralho, então realmente eu sou um lixo mesmo.
E as pessoas não entendem que a internet mata mesmo.
Mata.
Tem quantas... As pessoas veem... Sei lá, eu lembro de uma influenciadora que foi muito criticada porque, sei lá, casou sozinha e depois ela se matou.
Isso.
E aí as pessoas foram lá e foram atacar uma outra. As pessoas esquecem, a internet mata. Ninguém tá preparado pra nenhuma carga muito grande. A gente é muito falho, a gente é muito merda,
então,
muito
despreparada. Então por isso que eu acho o cancelamento um fracasso. E eu acho que quem pensa que o cancelamento resolve alguma coisa é, com um pensamento mais fracassado ainda, eu acho que pelo contrário, tudo que se resolve na vida é com diálogo. E com diálogo que as pessoas escutem. Porque quando você bate ofendendo, ninguém vai escutar. Se pisa resolver, esse amor estaria aí.
O final eu perdi. Como é
eu
que
também
eu...
perdi, porque eu.
Ah, falei eu tava tanto... aqui me preparando e eu falei, é verdade, é por isso que eu. Mas agora chegou a hora de você conseguir responder essas pessoas que falaram isso de você no quadro. Eu sou hater dos meus haters.
Mano.
Como assim? Essa notícia é verdade que Carlinhos Maia ficava com o Lucas Viana da Fazenda? Carlinhos, não sei nem que é Lucas Viana, gente. Carlinhos não tá junto com o Lucas Guimarães há 10 anos?
Surgiu isso porque aqui em São Paulo a gente saiu pra jantar às vezes junto com vários amigos.
É, e chupou um... Ah, gente, porque passou um pau no rosto pra fazer um batom, diz que fica. Eita, galera, vocês estão difíceis.
Mas é mentira, não rolou nada, pelo contrário.
Só acho que um dia você vai encontrar uma mulher que vai fazer toda a diferença em sua vida. Dois homens lindos merecem mulheres lindas. Essa até eu tenho vontade de responder.
Cara, as pessoas ficam nessa ideia de a gente ser viado por brincadeirinha, né? Não, pô, a gente nasceu gay mesmo, entendeu? Vai morrer gay, então não tem isso. Então, gente, se eu gostasse mulher, eu estaria aí com...
E se fosse hétero, não pegaria você, senhora. Que coisa mais ridícula, dois frango. Primeiro que a pessoa critica...
Eu odeio quando chama a gente de frango, sabia? Eu me sinto tão humilhado.
O frango também fica puto, sacanagem. Odeio Carlinhos Maia, essa pessoa que falou aqui, tá no nome de Jesus. É biscoiteiro, tudo bom? Maior não há.
Cara, eu não posso nem brigar com você, porque às vezes também eu me odeio, viu? Tamo junto.
Ah, não, não.
Mas tem dias que eu me odeio.
Não, não é isso. Você tá me destruindo, eu tô saindo aqui chorando, pensando... Eu tô ligando pra minha psicóloga
pra marcar...
Não. Mas eu quero te pôr no colo, te amamentar por 10 meses.
Cê
eu tô com leite ainda.
Você tá a 15 metros longe de mim desde que eu cheguei.
Não, mas eu vou te amamentar.
Quer me dar um abraço?
Dá uma bicada, dá uma bicada. Eu adoraria te dar um abraço, de verdade.
Depois
de fazer alguma higienização e tacar uma água sanitária inteira em você. Como é que foi dois homens? Como é que você... Que recado você dá pra essas pessoas que ficam querendo justificar e categorizar o amor de vocês, que é amor?
Ah, primeiro vai sentir amor de verdade pra depois criticar o amor dos outros.
É, você tá exposto o tempo todo, você fala que você não pode falar de morango, que depois você fala do morango, você fala que você não pode fazer certa coisa, de repente você faz as coisas que você falou, você tá sempre entrando em contradição, concorda?
Eu tô sempre entrando em contradição.
Obrigada pelo link. Seu quadro Contradiga-se. Você seria novamente amigo de Whindersson Nunes?
Sim, não tem problema nenhum, mas aí depende, porque a gente tem personalidades diferentes, talvez não pode, mas sim, claro, é um amor de pessoa, e a gente não se dava bem, mas pode se dar. Eu não sei mais como é que tá a vida dele depois desse casamento, mas eu gosto, eu não gostava dele, amo, não amo, não, a gente teve todo esse problema, a gente brigou, mas eu desejo sucesso, eu odeio, não quero mais, não consigo mais ser amigo dele.
Tô zoando. É só uma coisa mais babaca que eu faço mesmo desde muito tempo. Você tem uma projeção imensa que eu acho que daqui a pouco você vai no programa do Rodrigo Faro, na Record. Aí você vai fazer harmonização social. Harmonização social, maravilha. Harmonização facial. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem limite. Que você, daqui a pouco, você tá indo no programa de alguém e quando você vê, você tá reformando a casa do próprio Rodrigo Faro.
Inclusive, o pessoal não passou pra você nessa informação? Você pode sair, meu amor. Vou ficar no seu lugar.
Cadê minha campainha? Cadê minha campainha?
As piadas da Tatá tá inteligente demais, velho. A minha
não, nada a ver.
A gente, eu ainda fico pensando assim.
É, você é uma pessoa, você conta sempre a verdade. Você sabe contar umas mentirinhas?
Ah, sim, bastante.
Então seu quadro, mente comigo!
Tatá, Carlinhos, eu quero saber como é que vocês passaram o último Réveillon juntos, como foi?
Sim, a gente viajou juntos, a gente alugou uma casa de praia e a gente foi pra praia, a gente...
Mas você falou pra mim que tem 10 anos que você não vai pra praia.
Não, mas ela, nesse momento, ela foi com a gente, ela aventou areia também no cu dela, eu tive que tirar com uma pazinha, foi complicado, chegou todo mundo, ficou olhando, ela não sabe brincar com areia, foi só achava que era uma criança por causa da idade.
É que a Tatá sempre falou que a areia, ela era alérgica, se pegasse areia...
Sou alérgica à areia, mas eu tenho um cu imune. Então, tudo que vem no meu cu limpa. Então, na verdade, eu purifiquei toda aquela areia através dos meus anos.
Mas é que vocês brigaram com umas pessoas que estavam lá. Com quem vocês brigaram lá?
Luciano Gimenez.
Ah, entendi. Não vou desmentir, porque também foi real, né? É. Bom, mas aí vocês foram pra uma outra casa no dia seguinte. Pegaram um jatinho e foram pra onde?
A gente foi pra casa de Ivete.
De Ivete Sangalo.
Ivete Sangalo. A gente foi pra casa de Ivete. Aí tava o marido dela que faz negócio de...
Tá, você falou que nunca foi na casa da Ivete.
Porque a Cláudia Leite não deixava, né? Aí eu parei de falar com a Cláudia Leite e fui pra casa da Ivete.
Ah,
mas aí, Cláudia Leite tá amiga de Ivete agora, então tá tudo certo. Aí a gente já pode dizer que tá lá, porque às vezes ia na casa de um e no outro, aí uma não falava, né?
Era uma Anitta e Ludmilla, a gente não pode, não pode se
administrar. Entendi. E quais artistas do Rio de Janeiro que vocês também estavam na festa lá com vocês?
Tava aquele, o Rui Iglesias, o...
Mas o Rui Iglesias não é do Rio de Janeiro.
Ele não é do Rio de Janeiro? Vai ver no passaporte dele. É Rui Iglesias Carioca. Ele é carioca. Ele mudou o nome dele de batismo, porque ele veio pra cá com 10 meses.
A gente foi lá na Ludmilla e comeu uma verdinha. Tá na colocona, porque ela nunca tinha comido. Aí
a gente foi pra fumar.
Pegou o cabeção.
Fumar e se divertir.
Entendi, mas tinha um executivo da Record lá e fez um convite pra vocês trabalharem na Record, foi isso?
Tava, era o Bispo Macedo.
É, não, é que a gente tava fumando um beck. Aí chegou o Bispo e falou, mais seda. Bispo, mais seda. E a gente fumou.
Esse foi o Bispo comigo, ó.
Eu agora sou sair da Globo, não tenho mais pra onde ir. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, eu quero que você pense rápido e responda quase como se não tivesse escutado as perguntas que eu fiz pra você.
Tá.
Você mente?
Minto.
Já se deslumbrou?
Já.
Se arrepende de não ter dado aquele beijo no seu casamento?
Sim.
No seu vídeo chorando que viralizou, você tava realmente chorando?
Sim.
Você tem horas que você, o Carlinhos, é só um personagem?
Sim.
Tem vontade de mandar foto tomar no cu?
Sim.
É brigado com o Anderson?
Sim.
Carlinhos por... Carlinhos por Carlinhos?
Gostoso.
Whindersson por Whindersson?
É, lindo?
Ah, vejo o futuro, gostei, gostei. Já gostei aqui. Você, em 2019, você falou pras pessoas que você era gay. Que não tem essa coisa de anúncio, você é uma condição, né? É da sua natureza. E antes disso, você sofreu por não ter falado?
Sim, acho que todo gay sofre até falar, né? Por isso, por mais que as pessoas digam, ah, já sabia, ah, chocou zero pessoas. Gente, só quem é gay vai saber o tempo certo de falar mesmo abertamente da sua condição sexual. Então, assim, ninguém quer esconder o que é. Quem em sua sã consciência quer esconder o que é? Não, todo mundo quer mostrar o que é. Só que a gente vive numa sociedade, eu principalmente vivi no interior de Alagoas, na sociedade toda heteronormativa, se aqui em São Paulo já existe esse preconceito todo, imagine lá no Nordeste, no interior do Nordeste, onde pra você ser viado, você tem que ser viado macho. Entendeu? Uhum. Então, assim, não dava. Na minha cidade, eu convivi com... A gente via três gays. Eram três gays conhecidos na cidade e que todo mundo dizia não...
Que era ponto turístico.
Que era ponto
aqui
turístico.
Aqui é um gay, ali é pra cima.
Exatamente. Eram três gays que a gente dizia assim, não, eu não quero ser a chacota como essas pessoas estão sendo, porque as pessoas em volta da gente tratavam eles como chacota. A gente cresce com isso na cabeça. Então, assim, imagina, uma vida toda, numa cidade, três pessoas que que eram que tinham essa, que hoje o que eles chamam de chacota, eu chamo de pontapé inicial, para hoje a gente ter todos os direitos que a gente tem. E principalmente, eu respeito demais eles, inclusive até trouxe um deles para gravar, que é o Naso, ele tem hoje, tem. E eu soube que meu avô, minhas tias me contando, tinha dado uma pisa no Naso com reio de cavalo. Sabe esse reio de cavalo?
Mas é que vocês usam umas palavras
isso,
que eu não sei.
Imagine, é pisa é bater.
Ah, tá.
Por Naso, seguinte, você vê a ironia do destino. E meu avô teve dois filhos gays. Então, assim, pra você ver, então, tudo que você faz aqui, você, aqui mesmo você é castigado, é aqui mesmo acontece com você.
Mas,
então,
mas ter filho gay não é castigo.
O castigo que eu falo, que pra ele, que achava que ser gay era uma coisa ruim.
Como é que você conheceu o Lucas?
Na escola, ele estudava em outra escola, ele é todo mauricinho, né, ele estudava numa escola particular, inclusive. Aí eu ficava na praça olhando, dizia, riquinho, olha, não sei o que, isso daí eu ficaria, namoraria, né, já interesseiro. Aí, ok, comecei a dar em cima de Lucas, ele, não curto, cara. Então, assim, aí eu digo, caramba, esse cara não... 2 anos, ele, não, porque a gente vai pro inferno. Eu digo, cara, mas não tem problema, a gente vai junto. Até que, enfim, ele cedeu. Ele disse, não, vamos ficar. E aí, até hoje, né, estamos há 11 anos juntos aí.
E você ficava com uma menina, ele pegou, vocês já brigaram, então...
E pra você ver, pra gente vir transar, foi 3 anos após. É, tipo, ao todo, 5 anos. Porque a gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava em cima das bermudas, assim, ó.
Sério mesmo?
É, era, pô.
Mas por quê? Vocês tinham...
Não, mais por causa dele, pelo medo que ele tinha. Entendeu? É por isso que essa coisa da família, do beijo, não sei o quê, foi muito também por causa da família dele, tudo, toda a história dele. Mas ele...
Mesmo vocês trancados lá, vocês
não,
tinham medo.
Não, ele não tirava a bermuda...
Você 3 anos numa punheta bizarra.
Não, mas aí eu ficava com outras pessoas.
Ivy.
Não. Mas aí, não, mas aí eu ficava com outras pessoas.
Eu quero ver como você sairia sendo ator na grande Globo, emissoras de televisões do quadro Roleta de Gêneros.
É uma loja de ternos, a Tatá é vendedora, a cena começa agora.
Opa, tudo bem? Gostaria de comprar um terno, porque eu vou casar e eu queria que você me ajudasse a...
Eu imaginei, porque aqui justamente é uma loja de ternos para casamentos, então tomou água que não dá pra comprar aqui. É, mas... Você, qual o seu tamanho?
Meu tamanho é M embaixo.
Policial.
Engraçado, eu tô reconhecendo o seu rosto aqui nessa árvore do pica-pau. Um retrato fala do teu aqui. Você não é John King Tom Tantio, tem mais nome de... E teu nome é Tant?
Eu achei que era uma loja de terno, não hospício, pelo amor de Deus. Cadê o teu vendedor, hein?
Malhação.
E aí?
E aí, cara?
Como é que você tá, cara?
Cara, Serginho Rondiakoff, fiquei muito preocupada com você. Como é que você tá, cara?
Cara, eu tava com o Cauã, a gente foi dar bater um surf aí, entendeu? Tô lá com o Onogromóvel, quer ir lá?
Novela nordestina.
Hoje tá com coceira mesmo, tá coçando, tá querendo tirar uma bola pra fora. Diga lá.
Cara, não, isso aqui foi uma... Mas meu sotaque já é nordestino, não? É.
Não tem problema, não. Pode levar a mão agora, só que eu faço.
Pega
eu
aí.
Eu quero mudando, então. Você pode fazer o seu sotaque normal, só que faça aqui, galera, você.
Peraí, fiquei tímido.
Não tem problema, não tem problema. Olha...
Novela das 23 horas.
Não tem problema, não.
Olha só, Tatá. Desde que eu vi você ali, chegando aí, eu pensei, cara...
Vou vomitar.
Ou ela é minha ou ela é minha.
Alexandre Frota. Eu sabia que você vinha aqui comprar o seu terno, Alexandre.
Sabia, Cláudia Raia?
É, sabia sim. Eu não vou fugir da Raia, não, Alexandre. Eu quero falar contigo.
E por que demo...
Eu sou... Aritmética.
Novela bíblica.
Jezebel. Era pra você estar com a gente aí, no nascimento de Jesus. Onde você estava nesse momento tão importante?
Eu estava no Tinder. Infelizmente, eu não pude comparecer. Eu tenho uma vida também. Só porque sou bíblica, tenho que comparecer a todos os eventos. Eu quero sair, quero fazer escova, quero sair com Moisés.
Calma, Jezebel. Mas é o evento mais importante, é o nascimento de Jesus.
Video show.
E hoje vamos ver alguém que nasceu e que foi um grande evento. Vamos ver como é que funcionou esse nascimento maravilhoso. E teve falha nossa, será que teve? Como é que foi pra gente? Como é que foi, Carlinhos? Maravilhoso! O teu ato é um stories, uma coisa mais resumida, uma coisa aqui, ou aquela sequência, aquele thread, sei lá o que.
Depende,
que não acaba
nunca. Fico irritado, sabe por quê? Porque assim, eu gosto muito rápido. Era esse o assunto?
Olha, não, mas caramba, eu tô aqui pra te ajudar, cara. Mas, pô, ela quer a mão toda coisa, mas você, mas será que você não adianta você pensar em outra coisa? Pensa no Whindersson.
Eu não...
Não é bom pra você, não te ajuda?
Não, porque eu sou muito safado também.
Mas rápido quanto? Ai, que depois...
Não, às vezes, tipo assim, às vezes...
Promoção relâmpago?
20 minutinhos, foi.
Ah, tudo bem.
É.
Aquela que espanha o Rafa, ah, tá bom.
20 minutinhos.
Tá bom, sacanagem, Rafa Nascimento. É mesmo.
20 minutinhos, sabe por quê?
É... coisa pra fazer também, de publicidade, de job, de EBA.
É, cara...
você tá chorando? Oh, meu Deus. Oh, chupa, Rodrigo Faro, tá chorando aqui no meu programa. Agora, se post é bom, você compartilha com todos. É, gente, olha esse post. Vem, ou você guarda pra você.
Você tá falando de quê?
Eu tô falando de sexo, né? O Lucas foi o único homem que você se relacionou?
Não, não, antes sim.
Não, não, antes sim? Qual é o sentido dessa resposta? Não. Olha nos olhos, Lu. Luz
me olha nos olhos e diz que então me quer. Me olha nos olhos e diz se o coração tá querendo.
Que música é essa?
Me olha nos olhos.
Eu tô cantando aqui só pra ser tua amiga. Vocês pretendem ter filhos?
Fiquei pensando agora. Ter filhos? Pretendo, mas
sendo
não...
sendo mereção. Aquela, fiquei pensando agora. Não, você pretende ter filhos?
Pretendo, mas não agora. Porque agora, a internet, por exemplo, pede muito, né? Filhos, filho. Não, velho, eu não quero ter um filho pra virar conteúdo, por exemplo. Entendeu? Eu quero ter filho quando eu senti
como
a necessidade.
Como eu, né? Fiz. Sacanagem. Chega agora do quadro, entrevista com o especialista.
Tudo bem?
Tudo bom.
Tudo ótimo. Melhor agora ainda.
Melhor agora ainda. Gostei, gostei. Melhor agora. O senhor é?
Dalton Ferreira. Mas senhor não.
É, como você prefere ser chamado, senhor?
Pode ser de Dalton.
Senhor Dalton, o senhor é?
Essa é uma grande pergunta que eu estou pesquisando até hoje.
Eita,
mas em termos de atuação, eu atuo com programação neurolinguística.
Ah, PNL, maravilhosa.
PNL, maravilhosa.
Que consiste em?
Consiste em estudar a forma como nós pensamos, como nós geramos nossos estados emocionais e nossos comportamentos.
Que é o famoso porra nenhuma. O PNL é a extensão do seu trabalho?
Como?
PNL.
Não, não tem nada a ver com PNL.
Tudo é um código universal que determina que isso é isso porque a gente determinou que era isso.
Minha esposa, por exemplo, um dia virou para mim e falou: "Você não me ama mais." Eu falei: "Como não? Toda vez que eu passo em casa por você, eu te abraço e te beijo." Ela falou: "Você nunca mais disse." Então, na comunicação dela, é muito auditiva. Eu tenho que falar sempre.
O senhor tem um caso, isso é muito claro pra gente. A sua esposa, ela só relatou o que todos nós sabemos.
Não.
Que o senhor sai de casa, vai à biblioteca de sunga molhado na sexta-noite? Complicado,
não.
Né, doutor?
Ninguém não, cai normalmente nessa. Normalmente, sexta-noite, eu falo pra ela que vou dar aula de programação neurolinguística.
Quem é
mas
que
não é de sunga,
nisso?
Não.
Quem é que volta molhado, volta feliz, bom dia, boa tarde. Não, senhor. Só tem um caso. Ela só foi
não, tem,
muito
não.
esperta.
20
em saber
anos
disso.
Já. Com a mesma pessoa e muito feliz, graças a Deus.
Sem trair?
Sem trair, 20 anos.
Eu te aconselho uma traição 3 vezes ao dia?
Bom, nunca experimentei para poder dizer se é bom ou não, mas eu tô bem do jeito que eu tô.
A resposta é correta.
A resposta é correta. Eu vou ganhar um prêmio ao chegar em casa.
Ganhei o prêmio. O prêmio não fez mais que a sua obrigação, que ela vai dizer. Comente o seu processo de desvendar a cabeça através do uso da língua.
Mas eu senti uma certa dubiedade nessa pergunta.
Eu não faço nenhuma pergunta dúbia. Você gosta que eu faça?
Não.
Fiz uma agora, senhor. O que eu tô pensando agora, através da minha linguagem corporal?
O que você tá pensando é assim. O que ele vai dizer agora?
Não.
Acertei, errei. Então, que PNL a gente
não leu
o pensamento. Tô
pensando, cara, como o body assa a gente. Como eu pus um body e não imaginei que eu fosse ficar 2 horas aqui.
Ai.
Pega um sinal, por exemplo, de que eu quero reatar um namoro e pela linguagem corporal que o cara não vai querer.
Muito pelo tom de voz dele, pelas palavras que ele vai utilizar.
Não, se ele falar fora vadia... é um sinal, claro.
Nós, por exemplo, conversando com a minha esposa, e ela vai me matar quando eu chego em casa por citar ela toda hora. Muitas vezes eu pergunto, tá tudo bem? Tá. Só pelo tom de voz, pelo jeito, pelo sim, a gente já percebe que não
sua
tá nada bem.
Sua relação tá muito desgastada, doutor.
Não, isso é muito normal.
Toda vez que você chega em casa, sua esposa tá insatisfeita.
Não, uma vez ou outra.
Não, aqui já foram 2 exemplos em menos de 10 minutos.
Ah,
essa relação tá dando o
é
que falar.
É pra homenagear ela, não, mas tá tudo bem, graças a Deus.
Teu ator preferido é o Robert De Niro?
Não.
E o trabalho do senhor consiste em decifrar toda a forma de comunicação, correto? Poderia me ajudar a interpretar o que Paola Carrossella faça?
É, eu não conheço.
É a tua esposa, doutor. A gente fala o nome dela, o senhor nem lembra. Como é que esse casamento tá?
Não.
Quais os riscos de uma neurolinguista levar uma neurolambida? Comente.
Não, risco não é nenhum. Só se ela quiser.
Aí dá um sorrisinho, olhos frisados...
cria rapport com essa pessoa, cria uma conexão,
vai criar
faz
um espelhamento.
Ah,
eu fiz.
Você conhece.
Eu sei fazer um espelhamento.
Você usa PNL, hein?
Você usa PNL. Ah. E o senhor que entende de programação, saberia explicar por que a RedeTV é tão ruim?
É, acho que ali é a falta de programação.
Ah, uma crítica, uma pessoa tão trabalhadora. Viu, Luciana Gimenez? Viu que não sou só eu? Ah. Um neurolinguista assanhado é aquele que passa neurolinguiça, comente.
No caso, eu tô tão fora do jogo já há tanto
tempo, doutor,
que eu não tô...
quero você mais ativo.
Como
quero
eu falei, 20
cadê
anos
minha doutorzona
já...
mais linda? Hã? Cadê minha doutor mais, coisa mais linda? Voltando pro jogo.
Tá em casa, 20 anos atrás, então eu já tô fora do jogo.
Volta, doutor, vai te fazer bem.
Não,
passou
tá
20 anos, já fez o teu papel.
Não,
vai,
tranquilo.
Voa, andorinha, voa.
Não, faz isso não. Olha que ela é sua fã, e ela ouvindo isso, ela vai ficar chateada.
Eu vou fazer um favor a ela, porque ela vai encontrar alguém, o senhor vai encontrar alguém, vai começar uma nova relação.
Fala isso não, vai que ela acredite nisso.
Qual o nome dela?
Meire.
Meire, run. Corre, Meire, corre enquanto é tempo. O senhor é fã das aventuras?
Corre sem sair do lugar.
Não, Meire, corre mesmo. Corre, ele não pode definir quem você é e o que você faz. Corre, Meire.
Ganhou ponto com ela, hein?
O senhor que entende das relações das partes do corpo, complete. Cabeça, ombro, joelho. Cabeça, ombro,
tronco,
joelho e...
membros.
Não. Cabeça, ombro, joelho e membros?
Não.
Cabeça,
não.
Ombro, joelho e...
ih, não lembro não, acho que faltei essa aula.
Doutor... cabeça, ombro, joelho e...
entendi. Ah, eu vou precisar de ajuda.
Doutor, cadê a cabeça do doutor?
Tá aqui, ó.
E como é que o doutor pega as coisas?
Com as mãos.
E como é que ele anda?
Com os pés.
Cabeça, ombro, joelho e...
pés, mãos?
Pés, isso mesmo. Quem é o meu doutor? Muito bem. Gostei de ver.
Gostei da sua ajuda.
É, a famosa letra da música pa 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 pa, na língua do P ficaria pa 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 pa. Como você, por exemplo, através do corpo, como é que você pode saber se a pessoa tá fazendo um polichinelo ou pedindo ajuda? Não levar para o pessoal é uma forma de não sofrer com questões profissionais e de deixar de fora esse lado pessoal?
Sim.
Não perguntei nada, como é que você falou assim? Eu inventei aqui a pergunta. Qual a explicação neurolinguística para eu trocar tantas vezes a palavra pai por pau no corretor?
Olha, às vezes o corretor automaticamente ele já faz isso e as pessoas não percebem.
Aliás, eu preciso falar com meu pau hoje. Agora você tá mais soltinho, já põe a mão para cima aqui.
Já, então agora a gente sempre deixou à vontade.
É? Fica de sunga.
Não, nem tanto.
A pessoa sair da fase oral para a fase anal é sobre neurolinguística ou ex-vídeos?
Não, aí é ex-vídeos, não tem nada a ver com...
como é que o senhor sabe? Porque o seu casamento está em crise. Muito obrigada, doutor! Muito obrigada, Carlinhos Maio! Muito